Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Todos os distritos de Portugal continental estão a partir de hoje até sábado em aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor até às 18 horas do próximo sábado, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de 3, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Portugal continental vai registrar temperaturas elevadas até sábado, com a máxima a variar hoje entre os 27 e os 38 graus e na sexta-feira entre os 35 e os 40. Para hoje está prevista uma subida mais acentuada da temperatura máxima, podendo subir cerca de 10 graus Celsius em alguns locais. Segundo o IPMA, amanhã será o dia mais quente, com a temperatura máxima a variar entre os 35 e os 40 graus na generalidade do território. A temperatura mínima deverá também subir em todo o território, prevendo-se que em alguns locais do país sejam registados valores próximos ou acima de 20 graus até à noite de sábado para domingo. De acordo com o IPMA, o estado do tempo será condicionado por um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, a estender-se em crista até à França, e por um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica. A ação conjunta destes dois centros de ação vai originar o transporte de uma massa de ar quente e seco sobre a Península Ibérica, a qual será responsável por um aumento acentuado dos valores da temperatura, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O PSD recreou a audição urgente no Parlamento do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e do Vogal Executivo do Programa Alentejo 2030 sobre a discórdia de autarcas com a reprogramação de fundos europeus. Através de um requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial, o Grupo Parlamentar do PSD pediu estas audições para ser cabalmente esclarecido o enquadramento do investimento territorial integrado do Alentejo. No documento enviado à Lusa pelos sociais-democratas, os deputados realçam a preocupação e discordância unânime das comunidades intermunicipais do Alentejo Central e do Baixo Alentejo com a proposta de reprogramação dos respectivos contratos de desenvolvimento e coesão territorial. Esta tomada de posição representa a oposição de 27 municípios da região do Alentejo, cerca de metade dos municípios abrangidos pelo Programa Regional Alentejo 2030, o que lançou naturalmente algum alarme social e económico quanto à sua execução e às novas prioridades propostas pela sua autoridade de gestão. O Grupo Parlamentar do PSD refere que as áreas da saúde, equipamentos sociais, educação, a requalificação urbana e patrimonial e habitação são há muito definidas como prioritárias pelas comunidades intermunicipais e reclamadas pelas populações e autarcas da região. Por isso, torna-se necessário e urgente esclarecer de forma clara os contornos da situação, de forma a manter o financiamento das áreas estratégicas prioritárias e assegurar uma aplicação eficaz dos fundos, segundo pode ler-se neste requerimento. O PSD quer audições com o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e do Programa Alentejo 2030, Ricardo Pinheiro, e do Vogal Executivo do Alentejo 2030, Tiago Teutónio Pereira. Uma notícia que foi avançada a semana passada na Rádio Vidigueira pelo deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Beja, Gonçalo Valente.
Que eu e o meu colega da Distrital de Évora, também deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Évora, já demos entrada, e fica aqui já uma novidade, demos entrada com um requerimento na Comissão da Economia e do Poder Local também, para ouvir o Sr. Presidente da CCDR para que nos possa elucidar relativamente a todo este processo, porque é que reprogramou, se o Governo tem alguma coisa a ver com esta reprogramação, se concorda com as declarações da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, e portanto há aqui um conjunto de questões que o Sr. Presidente da CDR vai ter que nos elucidar e responder.
O deputado do PSD, Gonçalo Valente, em declarações na Rádio Vidigueira, a semana passada, no âmbito do programa A Conversa, a avançar em primeira mão este requerimento com vista a ouvir na Assembleia da República a CCDR Alentejo e o Alentejo 2030. O Centro Interpretativo do Vinho de Talha, em Vila de Frades, recebe no próximo dia 15, entre as 14h30 e as 18h, mais uma ação das Enotour Talks Alentejo e Ribatejo. Segundo anunciou a Câmara de Vidigueira, trata-se de uma iniciativa integrada no programa Prover Enotour, que pretende promover a qualificação, a reflexão estratégica e a cooperação entre os diversos agentes ligados ao enoturismo. A sessão será subordinada ao tema Certificação, Sustentabilidade e Impacto Territorial, abordando questões centrais para a competitividade e qualificação do setor. As Enotour Talks assumem-se como uma plataforma de capacitação, reflexão e ativação dedicada ao desenvolvimento do enoturismo enquanto ativo estratégico dos territórios. A iniciativa surge da necessidade de promover uma maior articulação da oferta existente na região, incentivando uma visão integrada, orientada para o mercado e sustentada por uma narrativa territorial comum. Segundo a Câmara Municipal de Vidigueira, o programa, estruturado como uma rede de encontros temáticos itinerantes, procura reforçar competências técnicas e estratégicas, estimular redes colaborativas e fomentar a partilha de boas práticas entre os diferentes intervenientes da cadeia de valor do enoturismo. A iniciativa destina-se a produtores de vinho, empresas de turismo e animação turística, operadores turísticos, unidades de alojamento, restauração, entidades públicas, associações e demais profissionais do setor. Em declarações à Rádio Vidigueira, Ricardo Bonito, o presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, fala da iniciativa que vai valorizar o território.
Sim, é de facto uma iniciativa que tem como principal objetivo a certificação e a sustentabilidade, e nomeadamente também o impacto territorial. É uma iniciativa da Entidade Regional de Turismo, que o município da Vidigueira, como um território vinheteiro, não podia deixar de não se associar ao mesmo. Este Enotour Talks assume-se como uma plataforma de capacitação, de reflexão e, digamos, de ativação dedicada ao desenvolvimento do enoturismo, enquanto fator estratégico para o desenvolvimento dos territórios. E, como disse, de facto, a Vidigueira, enquanto que a Vidigueira quer se afirmar como um destino de excelência no enoturismo, não podia deixar de receber esta iniciativa, uma iniciativa que vai valorizar muito também o nosso território.
Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, e estas Enotour Talks. A Câmara Municipal de Alvito lançou o concurso público para a empreitada de requalificação da Avenida 1º de Maio, em Vila Nova da Barandia. Segundo avançou a Câmara de Alvito, trata-se de um investimento de 440 mil euros, acrescido de IVA, enquadrado nos apoios do Alentejo 2030 e com um prazo de execução previsto de 12 meses. A intervenção, segundo a autarquia, visa melhorar as condições de acessibilidade, mobilidade e circulação pedonal numa das principais artérias da freguesia, contribuindo para um espaço público mais seguro, inclusivo e funcional para todos os utilizadores. Entre os trabalhos previstos, a Edilidade Alvitense destaca a construção de passeios em ambas as margens da avenida, com pavimentos adequados à circulação pedonal e soluções que garantem melhores condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada. A empreitada contempla igualmente a adaptação e requalificação das passadeiras existentes ao longo da avenida, assegurando o cumprimento das normas legais de acessibilidade e promovendo percursos pedonais mais seguros e confortáveis. Segundo a Câmara de Alvito, esta intervenção integra a Estratégia Municipal de Qualificação do Espaço Público e de Melhoria das Condições de Circulação em Vila Nova da Barandia, reforçando o compromisso do município com a valorização do território e a promoção da qualidade de vida da população. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, que fala na empreitada mais importante e necessária naquela freguesia.
Esta empreitada representa uma necessidade já de há muitos anos desta freguesia de Vila Nova da Barandia. Estamos a falar a avenida mais importante de Vila Nova da Barandia, portanto, além de ser uma avenida, também uma estrada municipal em que tem sempre muita dificuldade e muitas rupturas, tudo no que toca também ao fornecimento de água e também uma rede de esgotos completamente como está, na maioria do nosso concelho, completamente já ultrapassada. Portanto, isto é uma empreitada que tem fundos comunitários aprovados há aproximadamente um ano. Tivemos problemas de um ano passado de em relação a empréstimos rejeitados para este e outros investimentos, o que atrasou mais ou menos um ano este investimento, mas nós não somos de mandar a toalha ao chão, somos de arregaçar as mangas e tentar arranjar todas as alternativas, desde falar com a autoridade de gestão para não perdermos esta candidatura a fundos comunitários, justificar devidamente, e pronto, e aquilo que é mais importante é que será uma realidade esta empreitada, assim esperemos que não fique, que hajam empresas concorrentes, o concurso já começou, até ao próximo, as propostas serão entregues até ao próximo dia 25, e pronto, e será uma intervenção total daquelas avenidas. Estamos a falar da alteração da rede de águas, estamos a falar da alteração da rede de esgotos, estamos a falar também de tudo o que tem a ver com comunicações e eletrificação, portanto deixará de ser pela parte externa, mas sim serão todas afundadas estas eletrificações, e depois também toda a alteração dos passeios, portanto há uma dificuldade de mobilidade, tudo que é passeios, também passadeiras dessa avenida, portanto será uma avenida totalmente renovada, que é isso que nós já ambicionamos desde 2021, que entramos aqui para a Câmara Municipal de Alvim. Portanto, Vila Alta Baronia vai ter mais uma empreitada, vai ter a reabilitação, penso que a mais importante e a mais necessária naquela freguesia, que vai ser a Avenida 1º de Maio.
José Efigênio, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, e esta intervenção na Avenida 1º de Maio, em Vila Nova da Baronia. A Câmara Municipal de Odmira assinou um contrato-programa com a Agência Portuguesa do Ambiente e o Fundo Ambiental, no valor de 750 mil euros. Segundo avançou a autarquia, a verba destina-se a financiar intervenções urgentes de recuperação e restabelecimento das zonas costeiras afetadas pelas tempestades. No âmbito da iniciativa Territórios Resilientes, a formalização deste acordo decorreu no passado dia 8, em Valada do Ribatejo, no Conselho Cartacho, onde o vice-presidente da autarquia e representantes de outros municípios assinaram os respectivos contratos-programa. A cerimónia foi presidida pela ministra do Ambiente e Energia, Marida Graça Carvalho, e contou com a presença ainda do secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves, e do presidente da APA, José Pimenta Machado. Segundo avançou o município odmirense, no Conselho de Odmira, o contrato-programa destina-se à reconstrução de infraestruturas das zonas costeiras danificadas e na reposição de condições de segurança, nomeadamente a beneficiação de escadas, passadiços, rampas e consolidação de acessos. As obras financiadas ao abrigo destes contratos serão executadas pela autarquia, sendo que algumas intervenções já estão em curso com a autorização do Governo para avançar com os trabalhos após as tempestades. A Câmara Municipal de Beja quer estabelecer uma colaboração com o Museu Nacional de Arte Romano de Espanha. Segundo avançou a autarquia, nos dias 8 e 9 de junho, a diretora do Museu Nacional de Arte Romano, Trinidad Nogales Bassarrat, e José Martínez, figura ligada à arqueologia ibérica e antigo diretor da instituição, visitaram Beja na sequência de um convite formalizado pelo município bejense. O objetivo é estabelecer um quadro de colaboração institucional e científica entre as duas entidades. O encontro, que envolveu técnicos da equipa do projeto Arqueologia das Cidades de Beja, permitiu definir linhas de trabalho e aprofundar formas de cooperação em rede entre o município de Beja e o Museu Nacional de Arte Romano, sediado em Mérida. A colaboração, segundo avançou o município bejense, visa reforçar o estudo, a conservação, a valorização e a divulgação do património romano do território de Pax Júlia, promovendo a partilha de conhecimento científico, experiências museológicas e boas práticas de gestão patrimonial. A Câmara de Beja pretende ainda consolidar uma rede de cooperação entre instituições dedicadas ao património romano, criando condições para o desenvolvimento de projetos conjuntos de investigação, intercâmbio técnico e científico, formação especializada e promoção cultural. Esta colaboração assume particular relevância no contexto da afirmação de Beja como um dos principais centros de conhecimento e valorização da herança romana no sudoeste peninsular, inserindo-se nos trabalhos preparatórios que visam a concessão e implementação de um museu romano em Beja. A Câmara Municipal de Alvito celebrou um protocolo de colaboração com a Fábrica da Igreja Paroquial de Alvito e a Fábrica da Igreja Paroquial da Vila Nova da Baronia. O protocolo prevê um apoio financeiro que totaliza os 10 mil euros, 5 mil a cada instituição. Segundo o município de Alvito, o apoio destina-se a comparticipar as despesas de limpeza, manutenção e funcionamento das igrejas do concelho, contribuindo para a conservação destes espaços, que assumem uma relevante importância religiosa, histórica e patrimonial. A Câmara de Alvito diz reafirmar com este protocolo o compromisso com a preservação do património local e com o apoio às entidades que desenvolvem um trabalho importante junto da população, garantindo as condições necessárias para a continuidade da atividade e para a valorização dos espaços de culto, como explica José Figênio, presidente da Câmara Municipal de Alvito.
Nós temos vindo a devolver e a assinar alguns protocolos, tanto com a paróquia de Alvito como Vila Nova. Inicialmente iniciámos protocolos do que toca à pintura das igrejas, em que é um compromisso da Câmara de Alvito pagar a mandobra de todas essas intervenções e a paróquia fazer pagar neste caso as tintas e todo o material necessário. Agora fomos um bocadinho mais além, fomos fazer um protocolo com ambas as paróquias, portanto a paróquia de Alvito e com a paróquia de Vila Nova da Baronia, com uma verba para a manutenção e limpeza de todas as igrejas. Dizer que estas paróquias têm um trabalho importantíssimo, que é abrir todas as nossas igrejas e deixar que este património lindíssimo do nosso concelho seja visitado, mas como devem imaginar, havendo essas visitas e havendo essa disposição de abrir estes espaços, acaba por as pessoas naturalmente sujarem os espaços e havia uma necessidade de, pelo menos, nós pagarmos essa manutenção da limpeza dos espaços e também outras pequenas intervenções que vão sendo necessárias nestes edifícios. Portanto, é um protocolo que foi celebrado anual, ou seja, 5 mil euros de apoio a cada uma das paróquias, permite também às paróquias, além disso que eu estive a dizer de ter este tipo de trabalho de limpeza, também as pequenas intervenções paróquias poderão agora fazê-lo com pelo menos ter verba disponível para isso. Depois, também dizer que, para além disto, também há um consumo, portanto, as portas quando estão abertas também precisa ter as luzes ligadas, portanto, e depois também há um consumo também de eletricidade e que nós não quisemos deixar de ajudar, portanto, a paróquia para todas estas. Ajudar a paróquia porque a paróquia ajuda a nossa comunidade e ajuda a transformar também o Conselho de Alvito e abrir as portas do Conselho de Alvito.
O Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Figênio, e estes protocolos com as fábricas paroquiais de Alvito e Vila Nova da Baronia. A Praia Fluvial de Cinco Reis, em Beja, inicia a época balnear no próximo sábado, segundo anunciou a Câmara de Beja. Com o objetivo de garantir as melhores condições de segurança e conforto aos banhistas, o espaço foi alvo de uma profunda intervenção de manutenção e requalificação. A Câmara de Beja destaca como trabalhos realizados a reposição de areia, a renovação total das palhotas na zona concessionada e o tratamento das madeiras das principais infraestruturas, incluindo passadiços, instalações sanitárias, bar de apoio e postos de observação de aves. Foram também feitas operações de limpeza de vegetação, a reposição de sinalética e melhorias nos acessos, com o nivelamento do piso dos parques de estacionamento, suporte para distribuição de cinzeiros de praia. Destaque também para um assistente de praia disponível para assegurar as melhores informações e apoio aos banhistas e transporte gratuito de Beja para a praia de 11 de julho a 13 de setembro, uma vez por dia. O programa Vidigueira Férias, organizado pela Câmara Municipal, em colaboração com as juntas de freguesia, vai decorrer entre 6 de julho e 13 de setembro. O programa, segundo anunciou a Câmara Municipal, destina-se a crianças e jovens dos 6 aos 13 anos de idade de todas as freguesias do concelho. Os alunos do pré-escolar podem frequentar este programa após o término das atividades de animação e apoio à família. Segundo a autarquia viriganense, a iniciativa tem como objetivo apoiar as famílias e ocupar de forma saudável e divertida os tempos livres dos mais novos durante o período das férias de verão, proporcionando uma aprendizagem de competências motoras, psicomotoras e sociais, através da participação nas mais variadas atividades. As inscrições podem ser efetuadas no Balcão Vidigueira Digital, Balcão Único da Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Centros de Convívio. A Feitur, a Feira de Turismo do Sudoeste Alentejano, regressa esta quinta-feira à Vila Nova de Mil Fontes. A edição deste ano, que decorre até domingo, tem lugar mais uma vez junto à Praia da Franquia e inclui atividades de animação turística e desportiva, artesanato, provas de vinhos, gastronomia, produtos locais, música, workshops e animação infantil. Segundo avançou a Câmara de Odmira, as experiências no Mira são o grande destaque, com a disponibilização de dezenas de atividades de turismo de natureza para toda a família. Em simultâneo, Feitur e Vila Nova de Mil Fontes recebem o Festival de Aves organizado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, em parceria com o município. O objetivo é, segundo a autarquia, valorizar o vasto património natural e cultural de Odmira, bem como aproximar a população da natureza e sensibilizar para a importância da conservação dos habitats e da biodiversidade local. A feitura marca o calendário anual de turismo na região e constitui uma verdadeira festa que promove o território de Odmira como destino de excelência para a prática desportiva em plena natureza. O certame conta com a presença de unidades de alojamento, de empresas de animação turística, restaurantes, produtores de agroalimentares e artesãos do concelho. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Odmira e a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, com o apoio da Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter nesta próxima sexta-feira tempo quente, com céu geralmente pouco nublado, aumentando temporariamente a nubosidade no interior centro e sul durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros acompanhados de trovoada, em especial nas serras, vento fraco moderado do quadrante leste, temporariamente de norte na faixa costeira ocidental, uma pequena subida da temperatura mais significativa da mínima no norte e centro do país. Temperaturas que poderão atingir máximas de 38 graus em Beja, 40 em Évora, 36 em Porto Alegre, 34 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.